Bem, gente, então acho que é isso. Hoje esse foi o chazinho.
Esse foi o
Se
chazinho.
você quiser comentar, falar, xingar, fala, vocês não têm direito de falar sobre isso. Vocês estão tudo louca, fala um besteira. Mande um e-mail
Para
pro.
chazinhocomunica@gmail.com. Temos Instagram. Sabe o que que a gente vai colocar nesse Instagram? Aquela plaquinha com a lista das instituições que estão atendendo de graça tratamento psicológico. Eu acho que isso é uma mão legal. Tem Instagram do Chazinho e tem hashtag O Chazinho, para você acompanhar tudo que sai por aí do Chazinho.
Então é isso.
Então é isso. Um beijo.
Um beijo. Pelo amor de Deus, façam terapia. Deixem o mundo um pouquinho menos insano. Não sejam o porquê do mundo tá insano.
É, tomar para si a responsabilidade de trazer um pouco mais de bom convívio, né? Mas um bom convívio feito de gente inteira, né?
Um beijo.
Beijos. Olá, eu sou Carolina Faria e este é o Chazinho, o seu momento de pegar aquela canequinha quentinha, sentar bem gostoso na sua poltrona favorita. E eu pego o tricô daqui e nós vamos tirar um bom dedo de prosa para falar de arte, cultura, misticismo, literatura ou só te ajudar a dormir. Um beijo e até sempre! Essa coisa de que eu tava falando hoje, que eu até estranho às vezes essa minha mansidão. Será que eu não deveria
Ela é
acessar um pouco
legítima.
mais? Não sei, eu acho que ela é, mas eu acho que tem um lado assim, eu tenho que conscientemente acessar a minha agressividade, seja através das artes marciais.
Mas você conhece a sua raiva?
Então, eu acho que uma arte marcial pode me ajudar a acessar essa raiva e entender se ela é uma. Se ela tá bem canalizada ou se.
Se ela
Não.
sempre foi paz mesmo, e
Mesmo,
isso
é possível que tenha
não
sido
faça parte de
realmente
você, ou
paz.
se ela foi ser apertada.
É. É, porque, afinal de contas, à medida que eu cresço, né, me torno mais adulta, percebo que o silêncio, ele é um silêncio muito caro. Esse silêncio que a gente vive da mulher, né? Um silêncio caríssimo.
Silenciamento, né?
É o famoso silenciamento. Então.
Eu era um anjo de candura, eu era apenas agradável. Muito agradável. E aí um amigo até falou: "Viu, você era uma pessoa super doce. Agora você tem uns espinhos aí." Lidar com a raiva para mim foi um processo de anos. E agora que eu tô conseguindo acessar sem afastar, sem ser grosseira, sem atacar, sem perder
As
os limites
estribeiras,
ou
né?
chorar compulsivamente.
Eu acho que
Então,
eu
foi um
tenho o
processo de
palco.
muitos anos.
Eu tenho o palco.
Acho que a minha raiva não me deixou nem subir no palco.
Pode ser. A minha raiva, ela me fez por 20 anos interpretar papéis de antagonistas.
Porque você é mesmo.
Mas é que tá, eu poderia ser o mezzo que faz. Porque tem gente que faz uma carreira em cima dos papéis das gostosas.
E as sopranos? Para onde elas vão? As
Tem todo
malucas?
tipo. Nossa, tem tanto tipo. Porque existem muitas qualidades, né, de soprano e tal. Mas tem sim, essa coisa da causalidade, do tipo de voz reverberar o tipo de alma. Tem verdade, sim. E alguma coisa acontece que eu passei 2 décadas da minha vida interpretando o pior do fel, da escória, da crueldade. Então é possível que.
A mansidão era só isso. Você vem, lava suas mãos com um sorriso de candura. Matei cinco essa manhã e agora eu posso falar de maneira tranquila.
Talvez num espaço seguro eu tivesse tido a oportunidade de acessar, de pôr a mão até o cotovelo, assim, nesse lodo que eu tenho dentro de mim, transformar essa coisa muito, porque é muito traumático. Isso, inclusive, era um tema do chazinho que eu ia te propor para hoje, falar do mal dentro da gente.
Então
Porque.
vamos falar do mal, porque ele tá aqui, ó.
Tá aqui,
Tá
ó.
manifesto.
Mas esse mal que habita todos nós, esse mal. E que mal é esse, né? Será que esse mal, na verdade, só não parte de uma parte animal não reconhecida em nós?
É, o que o Jung chama de sombra, né? Que você não joga luz, te come pelas beiradas sem que você entenda como. É o diabo?
É o diabo.
É a carta, o diabo. Não é o diabo. Cramunhão, demônio, sete peles.
Sete peles, eu tô mineiro.
É a mochila de criança?
Eu acho que é isso, eu acho que. Você imaginou se todo mundo fizesse um pouquinho de teatro e tivesse a oportunidade de fazer um papel antagonista para
Imagina se as
acessar?
pessoas soubessem que o corpo delas é o corpo delas. As pessoas estão muito longe de chegar
Mas
no teatro.
oi!
Mas, oi! As pessoas nem sabem que elas podem andar, que não seja roboticamente na vida.
Mas eu acho que o teatro seria uma boa brecha. Sabe,
Você
faz aula de
acha que a
literatura, faz
educação.
aula de teatro.
Você acha que a educação que a gente tem serve para libertar alguém de qualquer
Mas
coisa?
a gente tá aqui no chazinho.
Ah, tá.
A
Então a
gente
gente
pode
pode.
falar
Seria
aqui.
maravilhoso se as pessoas pudessem.
Não, apenas isso. Mas olha você que está ouvindo a gente.
Assim, pessoas que
Pensa.
existem já são adultas e podem tentar reverter as doenças delas,
E
por
ela não precisa
favor.
necessariamente fazer. Exato, mas ela não precisa necessariamente ir ao teatro e fazer teatro, mas ela pode fazer exercícios de construção de personagem. Olha lá, usei uma voz muito evangelizando você. Faça exercícios de construção de personagem. Não, mas esse exercício de construção de personagem é isso. Todo personagem é você. Já vou começar dizendo as verdades. Todo personagem é você.
Isso é uma coisa que eu invejo muito no teatro, porque o tipo de música que eu sempre fiz na minha vida é não tem uma personagem, não tem uma persona necessariamente. Então, a minha grande dificuldade era subir no palco comigo, completamente exposta. Que é o que o teatro te oferece. É você? Tudo é você. Só que ele tem outro nome. Tem outro gestual, tem outro corpo, tem outro subgesto.
Enquanto você não precisa. Tem isso, ó. Você não precisa assumir no primeiro dia do treino de teatro que tudo ali é você. Você pode ir terceirizando,
Você pode
sabe?
fingir para sempre.
Não, mas aí eu tô agora fazendo essa senhora aqui que mata circo, tipo Gil Gomes. Tipo, faz isso, faz aquilo.
Medeia.
Mas é terceirizei, Medeia, Fedra. Pai, chuta aí o nome que você quiser. Qualquer nome, Marilyn Monroe. Qualquer personagem. Mas aí que tá, é o personagem. Aí uma bela hora, uma bela tarde de segunda-feira, você diz: Ei, peraí, mas sou eu. Tudo é você.
Mas se você quer convencer
Assim.
as pessoas a fazerem teatro, você tem que contar isso depois, Carol.
Sim, então, mas ela tem que descobrir por conta própria. Eu não posso
Então
falar.
você ouve só um pedaço da história que você acha que é
A pessoa
pertinente a
talvez já
você.
esteja dormindo nessa altura do
Tá,
podcast.
tudo bem.
Tudo bem. Então. Onde eu tava? Eu tava falando da construção do
É,
personagem,
desculpa.
do mal em você, e do bem, e da beleza. E entender que o ser humano, ele é multifacetado. Eu sei que isso é um ápice do clichê, mas tudo bem, esse podcast pode ser também clichê. O ser humano é multifacetado e tem de tudo, o tempo todo. Inclusive, aquelas pessoas nas quais você investe o seu ódio. E eu estou aqui nesse momento, talvez falando daqueles que governam o país nesse momento, aqueles para os quais você está investindo o seu ódio, elas também são multifacetadas. Agora, tem uma coisa muito interessante do personagem, que eu só vou completar do personagem mau. Existem histórias mis e variadas de pessoas que sucumbiram aos seus personagens. Lembra do Heath Ledger e do Coringa? Então, ali é muito fácil você sucumbir ao personagem. É fácil morrer de personagem, tá? Porque às
Ou
vezes
ficar
é.
para sempre em um.
Porque é muito traumático e humilhante você entrar nesse lugar e dizer: Meu Deus, eu também sou isso. Eu também sou isso.
O problema é se você não tem essa clareza e você fica lá e não consegue voltar, não sabe por quê?
Olha aí, às
Porque
vezes
você
é
se
um.
identificou e não entendeu que
E
você
o.
também era e tudo bem.
É um labirintão, viu? O teatro, tô falando agora a nível profissional, tá? É um labirinto mesmo. Então é importante você não ir segurando a mão de alguém. Por isso que existe a estrutura, existe. Agora, isso é que é muito lindo no teatro. Você, quando enlouquece em cena e se torna um outro que não você, mas que também é você, você se cura a si e ao mundo através dessa catarse, dessa queima curativa, curadora. E aí, eu falando um pouco ainda dos personagens antagonistas, eles exercem um poder sobre a gente. No momento que a gente investe esse personagem dessa raiva, desse brilhantismo, do que for, a gente dá uma força, o personagem ganha uma força.
e passa a atuar sobre nós. Da mesma forma como as pessoas à nossa volta. Então, aquelas pessoas às quais nós investimos a nossa raiva, a nossa paixão, nossa... elas têm poder sobre nós, porque são emanações nossas. É isso que eu queria dizer.
E a coisa do diabo ser a divisão, né? Diabolos.
Sim, sou eu que terceirizo, passo a poder enxergar aquele ser, aquela entidade. Levanta um espelho para mim, me mostrando aquilo que sou.
Mas é necessariamente cindida.
Ele, exatamente, é uma
dupla,
forma...
É luz e sombra, bom e mal, ela é necessariamente dua.
Ela,
dupla.
Ela vai cindir você. Dual. Você vai entender que você começa a fazer como se fosse uma mitose, né, da célula. Você começa... É interessante essa imagem, porque você faz mesmo a separação da célula em dois e depois vai, começa essa multiplicação celular. E a gente se reconhece como um mini cosmos e não apenas um negócio,
você
bloco.
Você pode ser uno ou você pode ser múltiplo. Quando você fixa no dual, você tá no bem e no mal. Você tá no maniqueísmo, você
Sim.
não complexiza,
complexiona,
complexibala a situação.
Como é que faz uma coisa ficar complexa? Incomplexa. Não sei falar essa palavra.
Essa
existe
palavra,
essa palavra?
Eu acho que não existe. Eu sou mineira, não vou tentar.
Complexiza.
Não tem? Bom, colocamos outros.
A gente inventa uma. É isso aí.
E
você
por que,
tem
que é
um...
relevante falar sobre isso? Não são tudo do campeonato.
Talvez as pessoas já estejam dormindo. A gente tá falando porque
isso
é importante
não pode
falar.
Não pode ser justificativa pra tudo.
A gente tá falando porque a gente tava falando do mal. A gente
porque
tava
não
falando...
tá superado.
Não, não está superado.
Se a gente, o grande problema que a gente está vivendo é porque existe o mal e o bem ainda. E as pessoas não têm capacidade para entender que... Porque a grande questão é... Se existe o mal e o bem, e existem pessoas boas e pessoas ruins, eu, obviamente, sou pessoa boa.
É evidente.
E o outro é ruim. Então,
é claro.
Você pensa diferente de mim.
Você, logo.
E tem que ser punido.
E tem que ser punido, porque, afinal de contas, o diabo tem que ser jogado às terras.
Ah, então, e aí a gente vive nesse sistema complexo, nesse país extremamente corrupto, onde ninguém consegue admitir que é o próprio mal. Não vai resolver nunca. E aí faz tudo em benefício próprio ou das pessoas mais próximas e não entende que isso é o mal. E não entende que isso é divisão. Ou é complexo e múltiplo. Ou é uno. Se existe divisão, pela minha família. Vou fazer porque eu mereço. Porque eu sou mais importante. Porque o mundo tá devendo pra mim. Existe uma cisão. E aí existe o bem e o mal e fica em volta disso.
Tem jeito de superar?
Complexificando.
Saindo da polaridade, fugindo, achando um ponto de fuga para essa polarização.
E não é fuga, é um ponto de ok. Reconheço a minha merda de existência.
Porque
e
aí
minha
é
potenciabilidade,
que tá.
Né? Potenciabilidade. Eu não tô
potenciabilidade.
Conseguindo falar. Potenciabilidade.
Você
português.
Tá criando polissílabos hoje, Yu. Tá tudo bem.
Porque acho que quando tem só duas. Sílabas é mais fácil de inventar. Quando multiplica muitas sílabas, fica mais difícil.
Fica complexizado.
Fica.
Mas falando lá do negócio da polarização e da multifacetação. Multifacetação!
Ah.
Também tô criando meus polissílabos hoje. Eu acho que é isso. Só que aí a gente vai ter que todo mundo reconhecer que assinou o contrato lá embaixo para a história estar desse jeito que está. Todo mundo
onde? Só que Mônio pergunte.
Pensa, falando desse contrato, dessa grande contrato.
Mas onde é lá embaixo?
Lá no final do contrato, sim.
Ah, tá.
Depois
das
letras miúdas.
Onde é esse lugar que ninguém me levou lá pra assinar nada, não.
Mas todo mundo participa da construção desse negócio. Todo mundo tá endossando esse contrato aí.
As letrinhas miúdas.
Todo mundo tá endossando esse contrato. E eu acho que aí é o que mata. O caboclo é na hora que ele percebe, vai lá via teatro, que ele não necessariamente está do lado do bem, não. Porque quando ele faz um personagem antagonista...
Eu acho que pode chegar... A coisa da arte, ela não precisa chegar no entendimento. Não precisa chegar no... Ah, isso também sou eu. A simples forma de você abrir a brecha de alguém... visualizar uma outra realidade, como a comédia, né, já abre uma janela para o inconsciente que em algum nível aquela pessoa tá transcendendo.
Eu acho a comédia uma coisa incrível demais.
Você não precisa entrar em cena para participar daquilo.
Não, mas é que tá, o teatro ele acontece também via projeção, né?
Você chega lá e a comédia contemporânea que se entende por comédia, eu tinha falado da comédia, mas você consegue tocar em temas dificílimos pelo humor.
Ah, o humor é uma coisa maravilhosa, porque o humor ele te dá um distanciamento. O espelho
E uma
mostra o quadro,
aproximação,
né?
né? Ele simplesmente te abre, te presenteia e você é capaz de ir em qualquer lugar sem se julgar. Porque não tem a cara do mal, não tem o jugo, a culpa. Ele é só a coisa pura, a ideia é simples. Onde você se permite relaxar em cima do terrível.
E tem esse simpático, né? Porque quando a gente ri junto, a gente comunga. Rir e chorar juntos são formas de comungarmos. Então, a tal história da catarse, né? Se dá. Eu, poxa, reverencio muito os atores de comédia, porque fazer as pessoas rirem
Delas mesmas, né?
delas mesmo, é promover uma comunhão, uma cura, num nível muito lindo, né?
Arte é um negócio bizarro.
Arte não é brincadeira, não. Arte é necessária. Como que a gente vai chamar esse episódio?
Por favor, fomentem cultura.
Oi, Yu, acho que o povo não vai ouvir. A gente tem que dar um nome assim bem
Não, eu
bombástico.
sei. Tipo, o
Por
mal.
exemplo, o mal. Mas isso não é um nome um pouco pesado para um primeiro episódio?
Esse já é o segundo.
Ah, já é o segundo?
Já.
Mas a gente tá gravando um negócio só e a gente vai cortar. Não tá. Então a gente vai chamar esse episódio de.
Batalha.
As pessoas vão achar que é um podcast de RPG, não vão, não? A gente pode escutar e depois descobrir qual é o nome. Pode ser.
Diabolim era o nome do vilão de quem mesmo? Dos ursinhos carinhosos? Não
Ai, meu
sei.
Deus, tinha um vilão nos Ursinhos Carinhosos.
Não, era o coração gelado.
Oh,
Ele
gente.
tinha o coração gelado. Até agora eu falo, Fulano tem o coração gelado.
Eu gostava de Cavalo de Fogo, falando
Cavalo de Fogo.
desenho.
Acho que o Diabolinho é do Cavalo de Fogo, não sei.
Eu acho isso
Da onde é
mesmo,
Diabolinho?
um mini diabinho que era do lado do que era,
Não,
tinha a rainha má, um não sei o quê.
A Rainha Má era a Diabolinho. Pra mim, todos são Diabolinho.
Pera, vamos olhar isso agora no Google, vamos googar esse negócio.
Mas não é muito fofo os ursinhos carinhosos terem um vilão que chama Coração Gelado?
Pois é. Ó, tem mesmo um diabolinho aqui no Google,
Quem
quem
que é
é?
Diabolinho?
Ah lá, Diabolim é a vilã. É a vilã, aquela que
É
usa
a
aquela
vilã de
roupa
quem?
azul, ó.
Da Cavalo de
Do
Fogo.
Cavalo de Fogo,
Ah, o
exatamente.
vilão do Cavalo de Fogo é aquela abertura bizarra.
Eu amo.
Que um dia a rainha
Ela
seria.
nunca afinou aquele trecho, mas era muito legal.
Se
Menina!
com a maldade eu pudesse
Eu
acabar
saía correndo de onde eu
de
tava
fogo,
pra ver a menina do Cavalo de Fogo.
pudesse te
Quando era pequenininha. Meu
amar.
desenho
Também adorava.
favorito
Qual era o
disparado.
seu. Como é que chama? Vilão favorito. O vilão.
Vilão favorito? Meu vilão favorito. Vilã favorita. Ai, eu acho que. A rainha mãe da Branca de Neve, madrasta da Branca de Neve.
Da Branca de Neve? Por quê?
Sim. Por que ela era minha favorita? Eu não sei, eu acho que eu tinha uma dosinha dela. Eu dizia, mas será que ela não está entendendo que a gente envelhece? É normal a gente ficar mais.
Você humanizava a bruxa da Branca de Neve, você
Eu
tinha compaixão com ela.
tinha a
Você
compaixão da
gostava
bruxa.
dela de verdade, não é que se você torcia junto com a mulher.
Não, não, eu gostava que eu dizia assim, poxa, mas ela não entendeu que o tempo passa pra gente, não tem como a nossa cara ser a mesma o tempo todo. Me dava vontade de ir lá e dizer, oi, ó, deixa eu te avisar, não dá, você vai
Ah,
brigar
ela ia
agora
te
com a
matar.
Branca. Ela ia. Mas você vai brigar agora com a Branca de Neve, daqui a pouco você vai falar com a Branca de Folha, depois com a Branca de Ventilador, depois com a Branca de Cortina. Porque vai ter sempre alguém mais bonito e mais jovem. O tempo
Ah,
passa e
você é
pessoas
muito
ficam
mansa. Eu
nascendo.
gostava da bruxa da Bela Adormecida, porque ela falava: Aurora, A aurora. E aquilo ficava na minha cabeça, aquela voz da
Nossa, fiquei
bruxa.
sem dormir com a Bela Adormecida há muito tempo. Eu adorei isso.
E ela falava assim, esse negócio me arrepiava. Essa voz. E tinha o esqueleto, que era do He-Man também.
Ah, o esqueleto era muito simpático.
Eu gostava, acho, dos dubladores.
Ah, mas com certeza.
Eu não gostava dos vilões, eu gostava da voz dos vilões.
É.
E aí, eu gostava também daquele filme que era Convenção das Bruxas.
Ah, mas era muito simpático, sim.
Angélica Houston, que eu tinha aquelas próteses de nariz.
Aquilo era muito simpático. Eu adorava. É, mas eu acho que esses personagens de bruxa eu sempre achava muito próximos de mim.
Se você olhava no futuro e falava, farei todas.
Ah, farei todas. E pior é que fiz. Menina, muito bom. Uma vez eu gravei uma chamada de videogame, né? Videogame pra criança. E eu fazia, evidentemente, a bruxa mó. Com essa voz, né? Aí, antes de soltar a faixa, dizia assim, senhores pais, ouçam antes de mostrar suas crianças, porque pode causar susto.
Essa bruxa é meio complexa.
Tanto que os meus sobrinhos, hoje, gostam mais das vozes dos vilões. Evidentemente, porque tem uma memória afetiva da minha voz, né?
Uhum.
Muito bom. Mas eu acho que essas bruxas, elas me evocavam sempre uma certa compaixão, porque eu dizia, será que ela não está enxergando que ela está lutando de forma quixotesca contra um destino que é inexorável, tipo o envelhecimento lá da...
Gente, eu acho que eu nunca pensei, eu era tão apaixonada por história, eu cheguei na música por causa de história, que eu era apaixonada, eu gosto de... Quando eu era pequenininha, eu tinha uma gaveta de historinha, porque... Antes de eu dormir, minha mãe chegava do trabalho muito tarde, resolvia muita coisa. Então, era muito difícil dar aquela assistência para as crianças, né? Aquela coisa assim. Então, antes de dormir, eu ouvia uma história sempre. Porque eu não conseguia dormir, eu ficava pensando... Eu tinha medo de fogo.
Medo de fogo?
Medo de fogo. E eu tinha medo da minha casa pegar fogo. E aí, na minha cabeça, era uma coisa assim. A casa vai pegar fogo e eu vou ter que salvar todo mundo. Ó, a loucura. E aí, eu ficava... Mas se o fogo começar pela cozinha, eu vou fugir por onde? Mas se começar por tal... E se eu tiver que escolher quem eu vou salvar? Era essa a minha loucura.
Que coisa incrível.
A mente completamente obsessiva desde muito cedo. E aí eu ficava com medo. Durante muito tempo, era essa obsessão e esse medo. E aí o jeito de eu resolver, ou parar de ter insônia, ou conseguir dormir, era colocar uma historinha pra ouvir. Então eu tinha uma gaveta de historinha. E toda noite eu tinha aquele meu primeiro gradiente, que era aquele radinho.
Lembro.
Coloridinho, a paixão da minha vida. E aí, minha mãe gastava rios de pilha. Minha vida, a minha infância inteira gastando pilha. E ela, aquilo ali era a salvação dela também, então...
Claro.
Era uma concessão.
O que hoje a galinha pitadinha faz, né? Milhões de visualizações.
Crack aqui. Daquela geração. Foi o meu primeiro gradiente. E aí eu ouvia a historinha e às vezes eu ouvia vários lados. Eu escolhia a historinha antes de dormir... E aí eu colocava a historinha lá, e aí eu ficava deitadinha olhando a historinha. Aí fazia tec, porque acabava um lado da historinha, acabava uma historinha, aí minha mãe ouvia o tec, parava, e aí ela ficava esperando. Às vezes eu falava, vira a fita! Ela vinha, me dava um beijinho, virava a fita, dava um play e ia embora.
Uhum.
Às vezes dava uns três vira a fita.
Olha, pra ouvir a mesma história.
E aí eu ficava trocando até eu conseguir dormir.
Você acredita que isso eu fazia, mas eu fazia por minha própria conta?
Você virava a fita sozinha.
Não, eu não tinha gradiente. De onde eu venho, não tinha o primeiro gradiente.
Não tinha.
Mas tinha... Tadã, as histórias que passavam dentro da minha cabeça.
Ah, você era melhor que eu. Ficava contando essa história horrível de todo mundo que vai pegar fogo.
Não
de
tinha.
Deixar história... sozinha era terrível.
Eu ficava deitada na minha caminha e pensava assim, o que, que eu vou sonhar hoje? Ah, hoje eu vou sonhar. Aí inventava uma história qualquer. E menina, eu sonhava mesmo...
Ah, você sonhava com o que você imaginava?
Eu programava o que eu ia sonhar antes de dormir.
Ah, eu tentei várias vezes, eu nunca
sonhava
consegui.
Exatamente, que eu tava lá no castelo, da floresta, do não sei o quê.
Você era boa nisso.
Pois é, então, essa coisa de criar histórias com a minha cabeça, eu acho que o teatro tava lá já, né?
É.
A ópera já tava lá.
Eu tentava criar sonho, sonhava com outras coisas. Mas eu criava desenho, né? Eu ia por outros
caminhos. Mas na verdade a minha história era uma história de emoção. É como se o meu caminho... Minha história era colorida, ela não tinha cheiro, mas ela tinha cor, tinha movimento e tinha emoção.
Então você criava, é quase um psicodrama.
Sim. tinha todo um encadeamento de emoções. Eu acho que isso é o que me marca. Eu acho que é o que me jogou mesmo para a ópera, para o canto clássico. Porque a emoção tá muito lá, né? Não é uma coisa que se deva controlar, muito ao contrário, você tem que extravasar. Então, essa foi a coisa da minha infância, ir de desenhar. O que é você? Desenhar as histórias, ficar sozinha contando e cantando em línguas que eu inventava no último volume. Eu fico, cara, cantando aquelas coisas e pronto. E aí hoje eu sou cantora de ópera. Uma cantora de ópera em formação. E aí você é boa contadora de caos, né?
Mas você é coisa de mineiro. Meu avô era contador de caos.
Eu acho isso maravilhoso.
Essa coisa do...
contar caos. Eu adorava quando faltava luz e a minha avó começava a contar as histórias do avô, da avó, da mãe, do pai. Até hoje ela conta.
Essas coisas só acontecem quando juntam as mulheres da família. E geralmente... quando juntam tanto de mulher, as histórias vêm.
Hoje, quando juntam as mulheres da família, não deixam a minha avó falar. Eu lastimo muito isso e fico meio...
por que não deixam a avó falar?
Eu não sei o que acontece.
Tem algum passado secreto?
Acho que não. Eu acho que é porque é uma família muito que gosta de falar muito alto, todo mundo. E a avó não é assim, ela não é de falar alto. Ela é que nem eu. Tem essa voz aqui, mansa... e às vezes eu ligo o telefone, tá aí pra fazer isso agora. Eu ligo pra ela e ela fica horas falando, contando os causos. Que aí meu avô, que aí minha bisa. Olha, seu trisavô falando de tal, ele fazia e acontecia. Eu acho que esse encanto pelas histórias dos antepassados também é uma coisa muito forte.
Mas isso é um manancial muito feminino. É, o que, né? Eu percebia é... as mulheres contam as histórias da ancestralidade. Que teu avô, que tua avó, que quando eu era menina, porque não sei o que, contou essa coisa, pelo menos na minha família. E os homens contam a piada, contam o externo, né?
Trazem.
O caso do não sei quem que conheceu, não sei o que.
Traz pra dentro.
Né? Né? Uhum. Mas são duas dimensões. Um intelectual, social, e outra uma raiz mais daqui, e que exige um silêncio, né? Exige estar todo mundo em volta de uma mesa e a coisa tem que voltar. Porque, isso quando a tua mãe era menina, então é uma pescaria, né?
É.
Porque tem que chegar naquele lugar que desperta aquele assunto, que puxa aquele outro, que pega aquela outra memória, e você pode passar 30 anos conversando com aquelas pessoas e você nunca ouviu aquela história.
Porque, e você ouve a mesma história o tempo todo.
Ou você nunca ouviu alguma e fala, por que que essa altura do tempo eu nunca soube que a minha avó... Ou então você para e faz essa... outro dia eu sonhei. Pergunta pra sua mãe por que que a avó tal não criou seu avô.
No sonho?
É, aí eu acordei e falei, eu não sei essa resposta. Perguntei, mãe. Ela falou, eu não sei essa resposta. Tipo, a minha... perdi a conta, bisavó Helena, minha mãe chama Helena porque ela tinha uma bisavó Helena que praticamente criou meu avô. Sempre ouvi essa história, mas eu nunca ouvi. Por quê? A gente não conhece. Por que que eu não conheço esse pedaço da história? Eu já ouvi tantas, mas a história, essa história que eu convivia mais com meu avô, ele não me contou. Mas ele me contou do pescador que pescou um peixe não sei de que jeito, me contou do que ele leu no livro do Guimarães Rosa, do diabo do Guimarães Rosa, do não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Mas ele não me contou por que ele foi criado pela avó.
Interessante isso, né? Assuntos que evocam dentro da família, do feminino e do masculino. Tem algo, realmente, eu acho que tem isso, essas histórias, né, que ficam.
E tem a coisa do silenciamento. Por que que só as mulheres só conversam sobre essas coisas quando elas estão sozinhas e juntas?
Sim.
Por que que numa mesa cheia de todo mundo a gente só ouve a história do avô e não ouve?
Não, às vezes eu nunca, eu de menina eu sentia que isso era o rito da mulher.
Qual?
Esse de passar, é quando o grupo de mulheres está sozinha, de passar. No meu caso com minha avó, quando nós duas estávamos sozinhas.
Que é quando vocês conseguiam conversar em voz baixa.
Exatamente. E eu acho que... e ela também tem uma coisa que ela falava assim, que a mãe dela... a mãe da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe... elas... é a Índia, né? Então... É tão bonito isso, né? Aí a avó fala assim: a minha bisa e a minha mãe foram curandeiras. Tia Marise e você herdaram isso. É interessante, né, como que o ancestral põe a mão na gente e a gente assume aquilo.
É, e é interessante que ela projetou em você.
Projetou. E reconheceu.
É, mas como é que ela reconheceu pela, pelo...
Porque ela conheceu a avó dela, conheceu a mãe dela.
É, o mesmo temperamento.
Mesmo temperamento, que vinha gente de tudo que é lado do país pra se curar, pra benzer com ela. E uma outra coisa que a avó fala, essa foi da última vez que a gente esteve junto, você vê, eu convivo com a minha avó desde que nasci, assim, ouvindo essas histórias. Pela primeira vez ela falou, a sua avó era poetisa. Tá aí, Yuyu, chegamos no lugar. Por que que eu tô fazendo chazinho? Pela minha bisavó, que era analfabeta.
Chazinho.
Ela era curandeira, ela era poetisa, e ela compunha as ofícios, ela compunha. Quando vinham as festividades, as pessoas vinham à casa dela para ela cantar, porque é uma coisa medieval, na verdade, mais do que isso, árabe. É uma tradição muito de povos ancestrais nossos, essa coisa de cantar os feitos do ano, que cantar o que aconteceu. E ela fazia isso. Ela punha a mesa e ela cantava a mesa de Natal, a mesa de festa de Páscoa, ela cantava aquela mesa, ela cantava as pessoas que vinham, ela cantava os fatos. E aí no processo de fazer, que bonito que a gente conseguiu chegar nesse lugar, porque eu tinha me esquecido porque que eu tava fazendo chazinho.
E porque chá também é erva, né?
É, foi por isso, é por isso que o chazinho chama chazinho, por isso.
Esqueceu desse detalhe.
Desse detalhe fundamental, porque eu não tomei nota,
porque
mas...
você tava amaldiçoada.
Amaldiçoada.
Tava com quebranto pra
tava
fazer
quebranto.
O chazinho.
E a avó, ela benzia as pessoas, era parteira, né? E cuidava das pessoas e tratava doenças sérias, que só ela, porque é o índio, né? Conhece muita cura, muita coisa. E é por isso que eu quis fazer o chazinho, porque a minha avó era analfabeta e eu pensei, quantas pessoas analfabetas que podem se beneficiar da minha história? E o Yu de Deus? E se eu não falo isso?
Ah, ela ia voltar. Pra puxar teu pé.
Voltou através de mim, porque nosso ancestral vive através de nós, né? E é muito lindo isso que a minha avó que viu, a bisa que viu, a avó que viu a mim e disse, você vai herdar isso delas. E de fato... Rapaz, que coisa incrível. Agora eu estou bestificada.
Que bom que você está cumprindo a...
Tô. É por isso que eu quero ler poesia. Porque eu fico imaginando a minha avó, que certamente tem um monte de avó de alguém, porque a gente é ancestral de alguém, né?
Uhum.
Agora, nesse momento. A gente é ancestral de... Porque o mundo vai continuar rodando, o sol vai continuar nascendo. Então, se tudo der certo, a humanidade não se destruir pela próxima década, assim.
Qualquer coisa você vai virar poeira também, alguma coisa vai crescer daí.
É verdade. Mas a gente tem aí uma ancestralidade, né? E eu acho que é legal. Já imaginou que bonito seu chazinho chega pra alguma avó que tá aí pra escutar?
Tá, pra alguma coisa sempre. Você deixa a tua marca nas coisas, né?
É. Caraca.
É, eu acho que com isso a gente encerra.
Essa hora de conversa.
O segundo episódio.
É um segundo episódio?
É o segundo episódio do chazinho.
A gente faz dividido, né?
É. O primeiro é só introdutório. Esse é o primeiro de verdade. O porquê...
Por quê? Nossa, a gente conseguiu cavar.
O porquê do chazinho? Saiu da maldade.
É verdade. Passou pela maldade pra chegar nas razões.
Que você tem que colocar luz nas coisas. Iluminando a maldade, você chega no... Tá ali junto, no escuro.
No centro. Porque tá igual, tá tudo no escuro. Você tem que acender, reconhecer. Tem uma tenhazinha
de aranha. Se você for limpar o sótão, você vai achar coisas péssimas e coisas interessantíssimas.
É, tome um antialérgico, põe uma máscara, umas luvas e vai.
É a coisa
cavocar
do...
o seu passado.
Se na cabeça do homem tem um porão, onde mora escuro e a repressão. Conhece isso?
Não.
Isaí, o que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão?
Então o chazinho é sótão também, né?
Ou porão.
É, quer dizer... Esses cantos aí. É o baú.
É, eu poderia colocar essa música, inclusive, pra vocês ouvirem, que ela é muito interessante.
Bota, dá pra você fazer.
Mas esse aqui eu não tenho como usar porque eu tô usando meu celular. Que é
não,
o...
dá, porque você na hora de editar, você pode colocar uma música que tiver no Spotify, sabia?
Certo.
Dá pra você ficar uma,
então,
um trechinho.
Esse é Olho de Peixe.
Olho de Peixe de quem?
Lenine.
Bota lá pro povo escutar. Então é nessa que a gente se despede, povo de chazinho. A Marília Vargas, só uma última coisa. A Marília Vargas é, na minha opinião, uma das pessoas que mais entendem de chá. E ela é cantora lírica também. E ela vai falar de chá, ela vai ter um quadro no nosso podcast pra falar de chá de verdade. Ela, nesse momento, por exemplo, tá indo na China ver chá, porque ela coleciona chá do mundo todo. E vai ser muito legal, porque além desse lado da conversa aleatória e da ancestralidade, baú...
Tinha que ter alguém pra chamar, falar de erva.
É, pra falar de erva.
Que não seja xoxá. Xoxá. Xoxá.
Acho que a gente podia, sabe o quê? Chamar alguém que entenda de cura por ervas também. Quem sabe?
Tipo, uma ancestral aí, uma pessoa que entenda das nossas ervas.
Sim, sim. Por que não?
É, a gente precisa saber usar os matos da gente.
É, ter a própria horta dentro de casa, que nem nossas bisas tinham, né?
Remédio?
É o futuro, que é o passado, que é circular. O tempo é circular, né? Chazetes e chazinhos e chazosos.
Como é que a gente chama as pessoas do lado de lá que tomam chá?
Pessoa querida e respeitável e honorável. Muito obrigada.
Honorável.
Chaleira. Muito obrigada pela sua escuta, pelo seu empréstimo dos seus ouvidos. Espero que essa
você
conversa...
Você já esteja dormindo.
Hã?
Você já...
Agora o povo vai acordar. Tchau, gente. Até a próxima.
Você nunca viu aquele... Eu esqueci como é que fala. MDRD. Não sei. É um mercado da insônia mesmo.
Ah, da pessoa que faz
a
assim...
ASMR.
No microfone, bota assim o cabelo,
é,
sei.
Aí eu vi uma pessoa. Aí faz. Isso é mercado da insônia. Que a gente faz. Primeiro que a gente não ganha dinheiro nenhum com isso.
É.
Segundo que o povo tá aí. Difícil falar no domingo com a gente falando. Mas a gente pode terminar sempre com ASMR. Consumam plantinhas.
Consumam plantinhas.
Se curem com ervas do mato.
Tomem chá.
Tomem chá.
As pessoas vão achar que a gente é pirada, viu?
Tenho razão. Tchau, gente.
Pode sim. Diversidade coletiva.